Neste semestre, iremos muito além do campo teórico. Trabalharemos questões delicadas e complexas, por exemplo, ligadas, entre outras coisas, à espiritualidade. Também a questão dos recursos didáticos e pedagógicos, nós utilizaremos livros, textos, filmes. Apenas hoje nós já vamos utilizar três obras cinematográficas. Vamos então à aula inicial. Peço que anotem, escrevam. Teremos paradas para conversar durante a nossa aula de hoje. No semestre passado, pontuamos com ênfase as relações entre a educação do pensamento, que vocês estudam, e a base categorial, os contextos, a época, os costumes, as relações, vinculando fortemente esses princípios, desde a primeira aula e a última, fazendo uma referência explícita à primeira aula, que é a imagem da Pandorga no céu voando como pensamento, e nós segurando essa Pandorga pelo fio, junto a uma linda praia, modulando no céu, entre as nuvens, o pensamento, numa relação de amizade, amistosa, cordial, respeitosa, ética. Isso tudo nós vimos no semestre inteiro. Há muitas questões aqui, há questões éticas, questões práticas, há questões de outras ordens também a considerar. E elas trazem diversos dilemas. Eu vou partilhar a tela com os senhores para iniciarmos uma primeira ilustração neste sentido. Esse breve filmezinho que nós veremos agora, que é escrito, dirigido, aliás, o Pedro Goulart, ele publicou esse texto lá na LPM, né? E depois teve a oportunidade de transformar em um pequeno filme, que foi uma peça veiculada de propaganda para uma rede de farmácias. E é uma história que traz vários ensinamentos. Observem, por favor, é um pai escrevendo uma carta para sua filha a respeito de um dilema ético que ele e a esposa enfrentaram. Uma carta muito bonita, uma carta difícil, na qual ele assume esses dilemas. Vamos começar daqui para pontuar fortemente que uma educação do pensamento não é algo desvinculado, sem pé nem cabeça com relação a todos os contextos e tudo mais o que nos cerca e onde estamos inseridos. Isso é um ponto fundamental que precisamos acompanhar durante todo o curso. O pensamento está fortemente vinculado às nossas ações, ao contexto, a uma série de questões. E é desta orquestração que vamos cada vez mais aprimorando e aprofundando os elementos. Vamos então a essa linda ilustração inicial, a história de Lilinho. Lilinho era um peixinho que nós veremos aqui conjuntamente.
Querida filha, eu só estou escrevendo esse texto porque você ainda não sabe ler. Do contrário, eu não escreveria. É que você ia ficar bem chateada em saber que o seu peixe, o Lilinho, morreu. De modo que aquele que está no seu aquário agora é bem parecido, mas não é o Lilinho. A sua mãe. As mães são assim. Sem que você soubesse, resolveu comprar outro e pôr no lugar dele. Foi uma coisa bem rápida, filha. Você acordou, contou que o Lilinho estava dormindo de maneira estranha.
Ele está dormindo de cabeça para baixo, assim. e logo vimos o tamanho do problema. Foi então que tivemos que decidir entre contar a verdade ou driblar o destino. Deixar que essa fatalidade tomasse conta do seu coraçãozinho de informação ou desafiar as possíveis consequências de uma mentira como essa. E se você notasse? E se você viesse a perceber a diferença de tamanho? Ou pior, se descobrisse uma nadadeira a menos? Ainda bem que nada disso aconteceu. Ainda bem, minha filha. Seus pais conseguiram adiar minimamente esse sentimento terrível que a perda dá. Fatalidades não são algo que crianças têm que saber. Crianças, aliás, não deveriam saber de nada ruim. Somente que os peixes nadam, que os passarinhos voam e que os avós avoam. Por isso mesmo é que eu estou aqui, contando essa história. Para que você um dia saiba que a sua mãe e o seu pai interferiram no circuito e deixaram ele menos curto. Fica então uma dica para você. Sempre que possível, interfere. Nada precisa ser como é.
Vejam, por favor, as consequências, os dilemas éticos aqui, né? De fato, o pensamento tem essa capacidade, ele tem essa propriedade, muitas vezes, de, como disse o pai na carta para a filha que vocês ouviram agora, para interferir, né? O pensamento muitas vezes consegue fazer isso, mudar o que nós convencionamos como realidade. Ele consegue desfazer, ir além, ele consegue construir amálgamas e consegue ainda muitas outras coisas. Vejam a preocupação desse pai com relação à filha. Sabendo disso, tendo feito essa ação no sentido de poupar a criança da dor, né, da perda do bichinho que ela tanto amava, ainda assim, ele deixa para a filha esta carta. Agora nós vamos recuar. Nós vamos para 1930. Em 1930, Wittgenstein, ele tinha cerca de 41 anos. Ele nasceu em 89, né? Em abril de 89. Tinha, então, 41 anos. Vejam que fazia o quê? 8, 9 anos que ele tinha publicado tratados. Não sei se tratados é de 21. E ele havia se retirado da filosofia. Wittgenstein se afastou. Né? Foi dar aulas e não quis mais. Em princípio, não voltaria. Não foi a única vez que ele se afastou da filosofia. No entanto, ele já estava nessa época, em 1930, quando ele retorna a Cambridge, e tinha amigos muito queridos, pessoas que ele escreve sobre isso, né, sobre esses amigos, como Russell, de quem, aliás, depois ele se afasta por conta das ideias filosóficas, mas tinha vários outros, né, como Moore, o próprio Keynes, era amigo dele. E o Wittgenstein, ele começa a fazer toda uma revisitação a partir dos tratados que culminaria com a publicação das investigações filosóficas. Mas isso muito depois, bem depois, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, já era 1953, portanto, mais de 30 anos desde a da publicação do Tratatus, é uma publicação póstuma, né? Wittgenstein havia morrido, então depois é que vão publicar as investigações filosóficas. Mas nessa época, quando ele retoma a universidade, vocês conhecem a vida difícil que Wittgenstein tinha, os dilemas, né? Wittgenstein era de uma família muito, muito rica, mas renunciava a essa fortuna e morava em lugares muito humildes, em Cambridge, junto à universidade. Tinha uma personalidade complicada, um jeito de ser muito difícil. Os próprios amigos sabiam disso, os alunos dele sabiam como era difícil lidar com Wittgenstein. Naquela ocasião, havia entre os fenômenos que aconteciam, e Cambridge era um dos centros desse fenômeno, a filosofia analítica robusta crescia muito forte, em oposição a toda aquela filosofia que se trabalhava lá no continente europeu, Alemanha, França, Itália. A filosofia analítica trabalhada ali na Cambridge era aquela filosofia que buscava a concisão da linguagem. A linguagem tem que ser clara, tem que ser evidente. Para isso, o que ela utilizava? A lógica, né? E dentro da lógica, uma argumentação bastante vigorosa, né? Contundente, pontual. Essa era a busca da filosofia analítica, eles acreditavam muito nisso. E Wittgenstein, de certa maneira, esteve envolvido, né, com isso, no Tratados, principalmente, né? E aos poucos ele começa a se afastar dos tratados. Para o nosso trabalho de hoje, isso é importante, esse ponto de partida, é importante que eu pontue com vocês esse ponto de partida. Olha, vamos fazer uma analogia aqui para ficar bem claro para onde nós vamos caminhar. Você tem aqueles trenzinhos de brinquedo. Você comprou para o seu filho. Agora, ano novo, Natal. Um trenzinho muito bonitinho, com aquela ferrovia em miniatura. Hoje as locomotivas, elas têm até luzinhas, né? Acendem, fazem, apitam. Alguns vêm com pequenas montanhas, outras mais aprimoradas, vêm até com pequenos prédios e são para você montar a mesa e deixar aquilo como até uma decoração. Aí você explica para o seu filho, que tem 6 anos, 5 anos. Você diz: olha, essa ferrovia pequenininha aqui que a gente montou, ela é idêntica a uma grande. Quando algo aqui é diferente, porque ele diz: é, mas eu não vejo nas grandes ferrovias que a gente visita, que a gente passeia por aí, eu não vejo esse elefante aqui, ó, colorido, que está aqui à beira dele. Daí você corrige, você diz: pois é, isso é um engano, isso é um erro. Então vamos tirar esse elefante daqui, ó, para a gente corrigir e para que essa mini ferrovia aqui fique tão parecida com a grande quanto possível. Eis o movimento da analítica de linguagem da época em Cambridge. Os filósofos estavam empenhados nisso. A linguagem é um retrato, pelo menos eu no Tratados de Wittgenstein, a linguagem nada mais era do que essa representação pontual e fidedigna de algo maior, que é o mundo, o espelho do mundo. E os erros, os enganos, as coisas precisariam de ajustes, etc. Isso muda completamente nas investigações. Nas investigações, ele se afasta dessas ideias e diz: não, a gente pode. Então, daí você, depois de ler as investigações, você volta lá ao trenzinho com seu filho. E disse para ele: olha, filho, vamos fazer diferente? Vamos deixar aquele elefante colorido? Ele é tão bonitinho ali, não é? Não está atrapalhando o trem. Ao contrário, contra o fundo azul do céu e as pequenas colhidas verdejantes, ele fica tão bem, né? Vamos deixá-lo ali. E seu filho diz para você: mas papai, não existe isso numa ferrovia grande e tudo mais. Você diz: mas é que essa ferrovia pequenininha aqui que a gente está fazendo, entre as colinas e um lago e tudo, ela não precisa ser como a grande, ela é mais uma ferrovia. Ela não é uma cópia da grande. Ela tem vida própria. Ela é uma nova construção de mundo. Aquele era um mundo, esse aqui é um outro mundo. Nós respeitamos aquele grande, mas respeitamos esse pequenininho. Nós podemos inovar, fazer muitas coisas aqui que lá não tem. E ele pergunta a você o que, por exemplo, além do elefante que a gente pode inovar? E você diz, nós podemos fazer muitas coisas, meu filho. Quer ver? Nós podemos remover essa mesa e levar isso até a sacada, a varanda linda, para que as crianças, quando passarem ali a rua, possam ver essa linda ferrovia. E seu filho fica encantado com a ideia. E já chama a mamãe, e já querem remover dali e colocar algo que numa ferrovia original é muito improvável que façam assim. Eis uma das grandes inovações que Wittgenstein vai promover do tratado em relação às investigações filosóficas, obra da maturidade, né, do filósofo. Ou seja, a nossa linguagem, seja ela pensamento, seja ela em outras articulações, ela pode criar realidade. Realidade que às vezes será estanque, mas que às vezes conversará com outras realidades, sejam nossas próprias ou dos outros. Isso é apenas uma parte do nosso estudo, uma educação para o pensamento. Está bem? Agora aqui, o professor vai pegar uma obra chamada Movimentos do Pensamento, Diários de 1930 a 1932, de Ludwig Wittgenstein. Eu não vou direto à obra, porque é tão interessante o que antecede essa obra que eu vou ler para vocês. Olhem o que diz um dos prefácios dessa obra. Este texto publicado é uma reprodução do diário de Ludwig Wittgenstein, que ele manteve de 1930 a 32, exatamente quando ele retorna para Cambridge, que foi em 1930, né? Estava lá, e com 41 anos de idade. Então, esse livro. Bem, e como que foi publicado? Ele tinha esse livro? Vejam o que vem a seguir. E cuja existência é conhecida somente há pouco tempo. Vejam, nós não tínhamos ideia da existência desses viados aqui. Rudolf Kuder foi professor na pequena cidade de Puckberg, na Baixa Áustria, onde conheceu Wittgenstein. Isso 7 anos antes da publicação aqui do. 7 anos antes de Wittgenstein ir para Cambridge. Eles tinham interesses comuns, como música, e ambos desenvolveram uma amizade afetuosa que durou até a morte de Wittgenstein. Wittgenstein morreu em 1951. Wittgenstein tinha o hábito de anotar seus pensamentos filosóficos em vários volumes de manuscritos ao mesmo tempo. Por vezes, entremeados por reflexões de caráter pessoal ou de conteúdo histórico-cultural, formuladas em parágrafos mais curtos, mais longos, às vezes em linguagem codificada. Nesses manuscritos, os mesmos pensamentos aparecem ocasionalmente em passagens diferentes, algumas vezes expressos exatamente da mesma maneira. Nessa medida, o diário é importante, principalmente para pesquisadores do pensamento de Wittgenstein, que gostariam de estabelecer relações entre ele e a totalidade da obra dele. Por meio das anotações de caráter muito pessoal, obtém-se também uma compreensão do ser humano de Wittgenstein e torna-se visível a estreita ligação, apenas nos últimos tempos levada sistematicamente em conta na pesquisa, entre seus problemas existenciais e seu modo de pensar filosófico. adianto aos senhores que é surpreendente essa relação entre a vida pessoal do Wittgenstein e o que ele escrevia no, como filósofo. Bem, a editora também escreveu uma nota. Aliás, o livro é riquíssimo em notas, explicações, entre outras coisas, porque o Wittgenstein costumava recorrer a codificações. Estão perdidas. Nós não sabemos muito do que ele quis colocar aqui, dado o enigma do. Agora, com as inteligências artificiais, é provável que em breve saibamos o que ele quis fazer em vários trechos do livro, mas, de um modo geral, ainda hoje é desconhecido, né? O que ele tentou nos dizer, colocou de uma forma enigmática. Mas boa parte, a maior parte do texto a gente compreende. A editora, então, lança uma explicação também dizendo: o presente diário, imagine, como é que esse diário está chegando à nossa aula de hoje aqui? Olhem o que a editora escreveu, anunciou aos seus leitores. O presente diário foi encontrado no espólio de Rudolf e Elisabeth Kuder. Trata-se de um volume manuscrito de meio linho, encadernado, com 244 páginas ou 122 folhas de papel com pauta. Wittgenstein escreveu parte a lápis, das páginas 1 até 157, sendo que algumas páginas também contêm tinta, e parte, a parte final, a tinta. A primeira parte do diário foi escrita em Cambridge, de 1930 a 1932, que é o que nós veremos aqui. E aí eles explicam, né, que Wittgenstein escrevia muito em códigos. Não temos uma ideia mais próxima do que ele quis colocar com esses elementos. Agora nós vamos ao diário de Wittgenstein. São muito ricos. Lembrando a vocês, durante o primeiro semestre do ano passado, nós trabalhamos toda a base desse curso de educação do pensamento. Naquela ocasião, foi sugerido a vocês, como exercício, usar papel e caneta, dado de Semioz escrito. Uma das principais razões para isso é que a maioria dos senhores é constituída de professores. Então, vocês têm longa prática de papel e caneta. Escrevem muito, escreveram muito. Por isso, coloquei aquela sugestão, né? Entre muitos dados seminários, aquele, que é o que o professor Wittgenstein faz em seus diários. Um momentinho, por favor. É o que o Wittgenstein faz em seus trabalhos. Lembrem, por favor, os ajustes que nós fizemos. Houve aulas nas quais eu pedi a vocês, falem o que vocês escreveram, corrigíamos, lembrem? Lembram? Ajustávamos, melhorávamos. Faremos isso também durante o semestre, mais uma fase muito mais adiantada e bem mais interessante, inclusive. Os diários do Wittgenstein nos dão uma ideia de alguns desses ajustes. Bem, o Wittgenstein tinha o tópico 2, o que acha de si mesmo, com diversas fragilidades. Não eu estou elegendo essas fragilidades, ele elegeu essas fragilidades. Ele tinha uma opinião muito dura quanto a ele mesmo. Ele era um homem muito duro quanto a ele mesmo. Suas opiniões, suas ações, seu modo de ser, ninguém o criticou tão duramente quanto ele mesmo. E vocês verão agora nesse diário. Vejam que era um homem muito culto, ainda que ele dissesse que não. Ele assumia que leu muito pouco, inclusive ele dizia que em filosofia leu algumas páginas de Kant, algumas páginas de Aristóteles. Nós sabemos que não é assim. Os próprios diários deles dizem que não. Ao contrário, ele, a família dele na Áustria, até pelos recursos que tinham lá, ele, uma casa muito bonita, muito grande, os pais convidavam concertistas, autores, escritores, filósofos que iam à casa dos Wittgenstein para ler, havia recitais, declamações. Ele teve acesso ao que a cultura europeia de então oferecia de mais profundo, de mais fluente. Ele teve, e ele mostra isso nos diários. Será que uma pessoa que teve acesso a tanta informação na época, de qualidade, tantas vivências, aprofundamentos, será que então, ao fazer o exercício das semioses cruzadas, quer dizer, pegar o pensamento, colocar com papel, caneta, como vocês treinaram no semestre passado, será que nós vamos encontrar nele lições de uma pessoa que soube. Que soube orientar esses pensamentos de maneira amistosa, responsável, soube interagir o pensamento com a base categorial, soube levar isso de modo a crescer. É isso que vamos encontrar? Ou vamos ter uma lição complicada na qual veremos que não se trata de erudição? Que não se trata de quantidade de obras que você leu, ou viagens que você fez, ou oportunidades que não, que tudo isso pode ser desperdiçado e pode inclusive virar contra a pessoa, trazendo imensos sofrimentos a ela. Pode acontecer. Educar um pensamento exige uma série de premissas e cuidados. Às vezes, uma pessoa em grande sofrimento, ela não se dá conta desses cuidados, dessas premissas, e acaba tomando um rumo e uma direção e aprofundamentos tremendos que vão flagelar sua alma e sua existência. No dia 26 de abril de 1930, Wittgenstein escreveu em Cambridge: sem um pouco de coragem não se pode nem mesmo escrever uma observação razoável acerca de si mesmo. Às vezes eu creio nisso. Eu sofro de uma espécie de constipação mental. Ou é apenas uma ilusão semelhante a quando se tem vontade de vomitar, ao passo que, na verdade, não há nada no estômago? Estou com muita frequência, ou quase sempre, cheio de medo. É impressionante, ao longo dos diários dele, como essa palavra medo aparecerá. Medo para uma pessoa que tinha recursos a muitas coisas, cheia de recursos, inclusive a espiritualidade. Ele conversa com Deus, ele conversa com Jesus Cristo. Ainda que de origem judaica, e, portanto, parece que mais inclinado ao Velho Testamento, no entanto, não. Ele conversa, ele parece muito mais próximo ao Novo Testamento, aos Evangelhos, a Jesus, do que propriamente às leis mosaicas, né? Pelo menos pelos diários dele é o que temos. E com muito respeito, com muito cuidado, ele se refere. Mas alguém com tantos recursos, como pode? O que se traduz em tanto sofrimento? Wittgenstein sofria todo o tempo todo, parece. Hoje nós sabemos, entre outras coisas, se ele vivesse em 2024, provavelmente, e fosse um médico da escola psiquiátrica, provavelmente ele seria diagnosticado com uma depressão crônica, provavelmente. Se fosse um filósofo clínico, vocês sabem que os caminhos seriam diferentes. Mas isso explica. Então, essa explicação é uma explicação orgânica. Se vocês lerem os diários dele, eu acho que não entenderão assim. Acho que compreenderão de outra maneira. Que ele mergulhou existencialmente desde muito cedo na vida dele, nesses quesitos, podendo tomar vários rumos, compreendendo que com as palavras e o pensamento. Aliás, ele mesmo fala da importância que é o pensamento. Ele tomou um caminho, podendo rumar para o céu, para as estrelas, para as bem-aventuranças, para a poesia, e a alma dele tinha muito disso. Ele, por questões da base categorial, principalmente, rumou para outros caminhos. E acabou cada vez mais afundando, afundando, e cada vez menos conseguindo se socorrer com tudo isso. Por que eu digo base categorial? A história do Wittgenstein, e aliás de todos os irmãos dele, né, é uma história trágica. Trágica. Um dos irmãos dele tirou a própria vida aqui na América Latina, em Cuba. Os outros também tiveram uma vida muito triste. Alguma coisa houve, né, que Wittgenstein traduz um problema de época, não apenas ele, muitos que passaram tiveram que lidar com o nazismo e ele teve que lidar também. Mas isso não é a única explicação, há outras. Para mim, escreveu Wittgenstein, sempre é assustador pensar que a minha profissão depende integralmente de um dom, do qual eu posso ser privado a qualquer momento. Frequentemente eu sinto que algo em mim é como um grumo que, se derretesse, me faria chorar, ou então encontrar as palavras certas, ou talvez até mesmo uma melodia. A única coisa em mim que talvez um dia possa se quebrar, isso eu temo às vezes, é o meu entendimento. Eu creio às vezes que o meu cérebro um dia não suportará as exigências e cederá, pois ele é terrivelmente exigido para suas forças. Ao menos é assim que frequentemente me parece. Ele escreve sobre os sonhos dele. Ele escreve sobre os elementos. Ele escreve sobre as relações difíceis que ele teve lá com os amigos dele, como Ramsay, Keynes. Esse Keynes que ele cita é John Maynard Keynes e outros. Ele faz comentários, às vezes, sobre esses amigos muito pesados. E são muitas e muitas páginas nas quais ele mergulha nestas questões. Mais adiante ele escreve: somente me sinto bem quando, em certo sentido, estou entusiasmado. E então eu tenho novamente medo do colapso desse entusiasmo. Hoje a senhora Moore, do filósofo, né, o Edward, mostrou-me uma crítica estúpida a uma execução da Quarta Sinfonia de Bruckner, em que o crítico insulta Bruckner e também fala desrespeitosamente sobre Brahms e Wagner. Primeiramente, isso não me causou nenhuma impressão, pois é natural que tudo, grande, pequeno, provoque o alarido desses cães. E depois, contudo, passou a me afligir. Em certo sentido, eu sinto-me estranhamente tocado quando eu penso que o espírito nunca será compreendido. E a propósito do espiritual, eu sempre penso: essas pessoas grandes, grandes pessoas, sempre sofreram de maneira muito intensa. Para que hoje um sujeito desses qualquer apareça e dê uma opinião sobre elas. Esse pensamento frequentemente me enche de um tipo de desesperança. Ontem eu estava sentado, por um tempo, no jardim do Trinity, e lá pensava, curioso, como o bom desenvolvimento corporal de todas essas pessoas é acompanhado de uma completa falta de espírito. E como, por outro lado, um tema de Brahms é pleno de força, graça, entusiasmo. Demora extraordinariamente muito até que algo fique claro para mim. Isso é verdadeiro nos mais diversos domínios. Por exemplo, a minha relação com as pessoas torna-se clara para mim apenas após um longo tempo. É como se eu fosse preciso um tempo colossal para que a densa neblina se disperse, o próprio objeto se torna visível. Durante esse tempo, entretanto, eu não chego a ser total e claramente consciente da minha falta de clareza. E de uma só vez, vejo então como a coisa realmente é ou era. Por isso, eu sou sempre inútil nas situações que requerem decisões razoavelmente urgentes. Eu fico, por assim dizer, cego por algum tempo. Só então consigo ver com clareza. E ele se aprofunda cada vez mais nisso. Pelo que os senhores estudaram no semestre passado em Educação do Pensamento, vocês bem sabem que tipo de flores, que tipo de jardim isso que ele está fazendo vai trazer. Isso provavelmente estará muito mais dores, muito mais espinhos, muito mais problemas, angústias e aprofundamentos terríveis. Bem, mas então quer dizer que para educar o pensamento só precisamos falar de flores, de poesias, de passarinho, pôr do sol, é só assim? Não, evidente que não. Fazemos isso para corrigir, para ajustar, para colocar em uma balança elementos outros, de modo que o jardim possa de fato ter suas diversidades, seus aprofundamentos, e aí sim, via seletividade, escolhas e outros elementos, a pessoa possa ter opções. Aqui parece que ele está tendo opções. As opções todas que eles têm são provavelmente todas no sentido do mesmo, da mesma estrada. Então precisamos cuidar, ter essas prudências. Wittgenstein não sabia disso? Provavelmente não. Onde ele estava, não tinha nem como ver essas coisas. Cada vez ele se aprofundava mais e mais e mais. Aqui eu tenho uma pergunta para os senhores. Na nossa época, 2024, existiria equivalência a isso? Existiria uma maneira de dizermos, olha, temos hoje situações nas quais isso acontece, mesmo com todo o grau informação e tudo mais. Eu separei para vocês um pequeno vídeo muito bonito da Linda Fong, de 2015, chamado Hey Mary, que vai mostrar para vocês como isso que o Wittgenstein viveu hoje se reproduz nas nossas crianças, que são reféns dessas mídias sociais. Se você conhece alguém que tem filho neste momento, entre 12 e 17 anos, por favor, pergunte para o seu amigo o que está acontecendo. Na maior parte dos casos, ele vai provavelmente dizer a você que o filho dele está 24 horas com o rosto na tela, vai para a mesa com o rosto na tela, refém completamente viciado de redes sociais, de likes, de tiques, de aceitações e tudo. Ora, mas não somos inteligentes, esclarecidos, temos recursos que Wittgenstein não tinha, principalmente nossas crianças, não conseguimos sair desses elementos? Vamos ver uma ilustração disso, para mostrar que certos cuidados que havia hoje são fundamentais? Já trabalhei com vocês o que alguns grandes terapeutas estão apontando neste momento. Milhares de associações de pais e escolas então estão entrando na justiça contra redes sociais, acusando de viciar suas crianças, de alienar suas crianças. Uma coisa é uma rede social na qual você entra, conversa, discute, troca informações fidedignas e responsáveis, nas quais tanto você quanto as redes são responsáveis. Isto é uma coisa. Outra coisa é o sequestro das nossas crianças. Bem diferente. Wittgenstein estava também sequestrado, de certa maneira, e por outros caminhos e por outras condições, talvez sim. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar esta ilustração da Linda Fong. Observe. Então, vemos essa pessoa mandar para Mary um recado e, a partir daí, fica completamente escravizada a uma resposta do Mary. E até que a Mary responde, né? Também tem saudade, sente falta dele. E se eles querem sair, dá uma volta. Acham que termina aqui? Ou isso é apenas uma etapa de um processo que depois, por uma outra coisa, de novo, haverá o mesmo padecimento, o mesmo sofrimento. Lá no caso remoto de Wittgenstein, 1930, quase 100 anos, quando algo se resolvia, era só o prenúncio de um novo tormento e sofrimento, que não terminava nunca. Como? Com base na historicidade dele, com base na estrutura de pensamento dele, com base nos exames das categorias, ou seja, base categorial, contextos, como poderíamos ajudar Wittgenstein a quebrar essa armadilha conceitual, se é o que ele desejava, né? E rumar em direção a outros elementos? Primeiro, o próprio diário dele, o diário mostra, sim, que ele se pudesse, eu gostaria de sair desse inferno. Só não sabia como, mesmo com todos os recursos que ele tinha. As lições que vocês aprenderam durante todo aquele semestre do ano passado, do curso de uma educação do pensamento, serviriam muito provavelmente para auxiliar Wittgenstein nessa caminhada dele. Com alguns ajustes, algumas peculiaridades e pontuações muito próprias para a IP dele, mas a maior parte o ajuda. Aliás, se ele tivesse acesso àquilo ali, provavelmente ele não só sairia desse estado de coisas, como iria muito além disso. Muito além disso, dados os recursos existenciais de que ele dispunha. Vejam então os cuidados que precisamos ter continuadamente. No início da aula, fora da gravação, eu perguntei, durante as férias, tiveram oportunidade de aprofundar, de praticar, de fazer? Lembrem o que eu falei para vocês no primeiro dia de aula? Que muitos disseram, não, comigo não vai ser assim, professor. Eu vou praticar, eu vou fazer. Eu disse, olha, pela minha experiência nisso, é muito raro, acontece assim, assado. Agora, um semestre depois, vocês já podem ver se constitui uma exceção ou se estão seguindo o que a maioria faz. Se estão seguindo o que a maioria faz, não é motivo para, a partir de agora, já começarem a mudar e levar a sério esses estudos. Wittgenstein sofria por tudo. Olhem o que ele conta, o que ele escreveu no dia 2 de maio de 1930. Em meus cursos, eu procurava frequentemente ganhar a simpatia dos meus ouvintes, expressando-se expressando-me de forma engraçada. Procurava entretê-los para que espontaneamente me dessem ouvidos. Isso é certamente algo muito ruim. Ele escreveu: isso é algo ruim. Como sou muito fraco, sou tremendamente dependente da opinião dos outros, pelo menos no momento de agir eu sou assim, a não ser que eu tenha um longo período para me recuperar. Uma palavra amistosa que alguém me diga, ou um sorriso amigável, atuam de maneira agradável sobre mim durante um longo tempo, encorajando-me e dando-me segurança. Uma palavra desagradável, não amistosa, me oprime, e também por um longo período. O que mais me faz bem é, então, ficar sozinho no meu quarto, onde eu recupero novamente o meu equilíbrio. Pelo menos o equilíbrio espiritual, mesmo que os nervos ainda preservem a impressão. O meu melhor estado é quando eu me entusiasmo. Tudo, ou quase tudo, que eu faço, incluindo estas anotações, é marcado pela minha vaidade. O melhor que posso fazer é como que separar, isolar a vaidade, apesar dela fazer o certo, ainda que esteja sempre me observando. Eu não posso negá-la, só às vezes ela não está presente. E isso que ele fala da vaidade também é outro elemento que, junto com o medo, atravessam os textos todos e voltam e voltam e voltam sempre mais. O que levou o professor Lúcio a escolher esse texto como abertura dos nossos trabalhos neste semestre? Olhem para dentro da alma e do coração dos senhores. Cada um olhe para dentro de si. Você encontra ecos dessas coisas, disso que ele fala? Medo, dependência da opinião dos outros, a ficar ruminando coisas ruins, pensamentos nocivos, mesmo sabendo que isso faz mal, 100% das vezes não ajuda você, mesmo assim, continua. Não estão vendo paralelismos, semelhanças? Ou será que é um engano? Que isso não tem nada a ver conosco em 2024? Que é algo datado, vencido pelo tempo? E vejam, escolhi alguém que nós, como filósofos, admiramos, não é? Wittgenstein, um dos maiores filósofos que a humanidade já viu. Em qualquer lista dos 10 maiores filósofos, vocês encontrarão o nome dele. Um homem assim não conseguia, com sua filosofia, com sua força, com sua religiosidade, com seus conhecimentos, mudar isso? Muito provavelmente conseguiria sim. Mas a estrada que ele tomou o afastava cada vez mais disso. E ele seguia por essa estrada, cada vez mais seguia, seguia. Cada vez menos, com menos força, com maior debilidade. Quando há 16 anos, eu tive a ideia de que a lei da causalidade é em si mesma desprovida de importância. Veja, ele se deu conta de que causa e efeito no nosso mundo é uma das pragas para a alma e o coração, de que há uma contemplação do mundo de que não a leva em consideração. Eu tive a sensação do despontar de uma nova época. Sob certo ponto de vista, eu devo ser uma pessoa muito moderna, uma vez que o cinema atua sobre mim de uma maneira tão extraordinariamente benéfica. Eu não consigo imaginar nenhum descanso do espírito que me fosse mais adequado do que um filme americano. O que eu vejo, a música, dão-me uma sensação espiritual, talvez, um sentido infantil, mas nem por isso naturalmente menos intenso. Como eu frequentemente pensei, o filme é, em geral, algo muito semelhante ao sonho. Aqui ele vai citar Freud. Aliás, várias vezes ele faz alusão a Freud nos textos dele. Sempre eu tenho medo, antes das minhas aulas. Apesar de até agora tudo ter corrido muito bem, esse medo se aposta de mim como uma doença. Ele, aliás, nada mais é senão um medo de ser provado, de estar à prova. A aula que eu dei foi mediana e já estou cansado. Nenhum dos meus ouvintes imagina como o meu cérebro tem de trabalhar para fazer o que eu faço. Quando o meu desempenho não é de primeira ordem, ainda assim é o máximo que eu posso fazer. Vocês imaginam a dificuldade que é separar aqui os textos para o nosso trabalho, uma vez que eu tenho vontade de ler o livro inteiro com vocês. Tamanhos são os exemplos e a beleza desta obra, ainda que com muita condescendência, respeito, agradecimento a esse maravilhoso autor por tudo que nos deixou, a contribuição dele para nós, filósofos clínicos, para a filosofia clínica, é imensa. Né? Wittgenstein é um dos filósofos que dão uma fundamentação à filosofia clínica. Até em respeito, em homenagem a ele, que a filosofia clínica sirva para ajudar muitos que, como ele, sofrem, que possam sair desses cativeiros, que possam voar em direção às estrelas, sorrir para o sol, amar. Não é? Muitas páginas aqui que eu li de Wittgenstein, me senti muito triste pelo padecimento dele. Nosso tempo, escreveu Wittgenstein, é realmente um tempo de transvaloração de todos os valores. A procissão da humanidade dobra uma esquina. O que antes era direção para cima, agora é direção para baixo, etc. Nietzsche prefigurou o que acontece agora. Seu mérito consiste em tê-lo pressentido, ter encontrado para isso uma expressão. Quando eu sinto algo, como hoje, por exemplo, uma inflamação na minha garganta, eu fiquei imediatamente com muito medo. Eu penso no que acontecerá se eu piorar, que eu preciso de um médico, que os médicos daqui não valem nada e que eu teria de suspender minhas aulas por um longo tempo. Como se o bom Deus tivesse fechado um contrato comigo para me deixar aqui sem perturbações. Se eu vejo esse medo nos outros, então eu digo: temos de aceitar as coisas. Isso eu digo para eles. Contudo, para mim mesmo, é muito difícil me preparar para aceitar em lugar de desfrutar. Um ser, escreve ele páginas depois, que esteja em ligação com Deus, é um ser forte. É interessante o quanto ele se relaciona com Deus. Wittgenstein tinha isso muito forte no coração, na alma dele. Muito, ele dialogava muito com Deus. Está sendo muito difícil trabalhar, escreveu ele num sábado. Quer dizer, preparar o meu curso, ainda que já esteja mais do que na hora, os meus pensamentos estão na minha relação com Marguerite, que ele conheceu lá, em uma relação na qual somente eu posso obter satisfação daquilo que eu dou. Eu tenho de pedir a Deus para que ele me deixe trabalhar. E ele pedia, ele orava muito. Com o avanço da minha idade, eu vou me tornando cada vez mais míope em lógica. Minha força para ter uma visão de conjunto está desvanecendo e meu pensamento está se tornando asmático. A tarefa da filosofia é acalmar o espírito sobre as questões insignificantes. Quem não tende a tais questões não precisa da filosofia. Entendem agora por que que eu fiz todo aquele prefácio, expliquei a escola analítica de Cambridge, tudo. Aqui ele mostra que ele estava se afastando desse rigor lógico, ou seja, estava se afastando dos tratados, não é? A obra que ele havia escrito 9 anos antes. E já estava em construção, em andamento para as investigações, que é muito mais amplo, aberto e muito mais condizente com o espírito, com a luz, com Deus. Não sabemos se ele tivesse vivido mais tempo, além dos 50 e poucos anos dele, se ele teria conseguido chegar a essa luz. Ele escreve: os meus pensamentos são tão efêmeros, evaporam-se tão rapidamente quanto os meus sonhos, que têm de ser anotados imediatamente após o meu despertar. Se não quiser que eles sejam instantaneamente esquecidos. Ler é uma coisa que anestesia a minha alma, escreveu Liquidez. A cultura deste jovem, uns 40 anos apenas, era notável, principalmente em música, né? Algo que ele trazia da mãe dele, né? Que era concertista e convidava concertistas para irem à casa deles na Áustria, em Viena. Ele escreve muito sobre música. Ele diz: Beethoven é alguém completamente realista. Eu entendo que a sua música é totalmente verdadeira. Eu quero dizer, ele vê a vida inteiramente como ela é. E então ele a eleva. É religião de ponta a ponta, não poesia religiosa. É por isso que ele consegue consolar nas verdadeiras dores, enquanto os outros fracassam, fazendo que se diga acerca deles. Mas isso não é assim. Ele não. Ele não fica nos embalando num belo sonho. Ele salva o mundo ao vê-lo como herói, como o mundo é. Ele o coloca numa frase solta, isolada e não explica nada. Ele diz assim: Lutero não era protestante. Outra coisa que ele tinha contra ele mesmo é que ele não se achava corajoso, como aliás ele era. Wittgenstein era um homem corajoso. Ele se achava literalmente, sabe o quê? Covarde. Vejam nas palavras do filósofo: sou extraordinariamente covarde. Eu me comporto na vida como covarde na batalha. Olhem, de covardia havia muito pouco. Só ver a historicidade dele e como ele agia diante do próprio sofrimento dele. E ele repete muito certas questões. Por exemplo, sujo tudo com a minha vaidade. Feliz aquele que não quer ser justo pela covardia, mas por um sentimento de justiça, ou por respeito pelo outro. A minha justiça, quando eu sou justo, nasce a maior parte das vezes da minha covardia. Esses julgamentos e avaliações impiedosos levavam para onde? Vejam, vocês estudaram um semestre inteiro. Vocês já sabem perfeitamente bem o que esse modo de pensar faz florescer usualmente. Na época, Wittgenstein tinha acesso, e se quisesse, poderia ir a alguns dos maiores terapeutas da época dele, o próprio Freud, para quem ele escreveu, trocar uma rápida correspondência. Ele teve acesso a médicos, mas que não tinham como entender de fato o que se passava com ele. E ele mergulhava pelo próprio pensamento cada vez mais nesses abismos. Minha sinceridade, escreveu Wittgenstein, sempre emperra em um determinado ponto. Assim como parece que conhecemos bem um dente caninhado quando o dentista usa a broca nele, da mesma maneira, durante o pensar perscrutador, aprendemos a conhecer e reconhecer cada espaço, cada pequeno meandro de um pensamento. Ora, mas se é assim, o que o impedia de sair disso, já que ele conhecia? Quando, por enraizamento, uma pessoa entra nesses elementos de dor e continua a se aprofundar, a esquadrinhar, a pesquisar, a probabilidade é que cada vez mais ele encontre mais disso. Não é sempre que será assim. Há muitas exceções. No caso dele, não houve exceção alguma. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele fala muito também sobre Kierkegaard, um dos filósofos sobre os quais ele discorre, e de certa maneira havia uma grande proximidade de sofrimento com Kierkegaard. Quanto à filosofia, ele dizia: os estudantes de física são hoje os mais bem preparados para o estudo da filosofia. Senhores, ele está dizendo isso, sabe quando? 1930. Muito interessante o que ele coloca aqui, que faria eco com milhares de filósofos pelo mundo nos anos seguintes. Os estudantes de física são hoje os mais bem preparados para o estudo da filosofia. Por causa da evidente falta de clareza em sua ciência, a compreensão deles é mais solta do que a dos matemáticos, que estão encalhados em uma tradição segura de si. Ele estava falando a todos aqueles adventos vindos da Escandinávia quanto à física quântica, né? Que depois inundaria a Europa inteira. Creio que as minhas frases são, na maior parte das vezes, descrições de imagens visuais que me ocorrem. E, de fato, isso é à medida que nós vamos aprofundando o texto do Wittgenstein, os diários dele, nós vamos tendo ideia melhor e melhor e melhor do que acontecia com ele. Ele visualizava essas coisas. Não era um processo auditivo. O processo auditivo ele usava muito com a música. Para essas cenas dolorosas e terríveis, ele reconstruía como quem vê um teatro está mergulhado nele ou apenas vê a cena dissociada, ele revia tudo, ele reemoldurava, refazia tudo visualmente, vislumbrava esses elementos. Talvez por isso, entre outras coisas, em muitas aulas, ele pegava uma cadeira e ia até a janela, sentava nessa cadeira de costas para os alunos. E dava aula olhando para fora, né, para o jardim. E às vezes ele dizia para os alunos que não queria ver a cara de ninguém naquele dia, por isso daria aula de costas para eles. Talvez, entre outras coisas, por isso. Certas lembranças eram muito vívidas e dolorosas. Eu posso mentir assim, ou também assim, ou talvez da melhor maneira, dizendo a verdade com toda a sinceridade. E é assim que eu falo frequentemente comigo mesmo. Não era, viu? Ele era duríssimo e impiedoso com ele mesmo. A minha consciência, cheia de culpa, poderia facilmente se confessar. Dois pontos. A pessoa vaidosa não consegue se confessar. E eu estou agora inteiramente intranquilo, devido à consciência e aos meus pensamentos. Vou repetir aos senhores. Estou agora inteiramente intranquilo devido à minha consciência e aos meus pensamentos. Ou seja, na historicidade dele, na IP dele, os pensamentos tinham um peso subjetivo muito forte. Mais forte, provavelmente, do que o tópico 1, não tanto quanto o tópico 2. Muito forte em relação aos tópicos com que se associava, fazendo esse homem padecer muitíssimo. Ou seja, ele sabia que os pensamentos dele o levavam a isso. É estranho quando dois mundos podem viver em dois quartos, um sobre o outro. Ele estava se referindo aos estudantes que moravam no quarto em cima do quarto dele e que faziam uma barulhada tremendo, e ele sofria horrivelmente com aquilo, não conseguia de jeito nenhum lidar com aquilo. Lembrem, Wittgenstein, ele morava em pousadas, em quartos de aluguel, podendo morar muito bem, com o dinheiro que a família dele tinha, podia comprar daquelas casas lindas de Cambridge, arquitetura inglesa, típica, mas nunca fez isso, né? Sempre renunciou a essa fortuna. Eu não sei, escreveu Wittgenstein, se o meu espírito está doente em mim ou se é o meu corpo que está doente. Eu faço a tentativa e imagino que algumas coisas seriam diferentes do que são. Eu sinto que estão no meu estado de saúde e logo se tornaria tudo normal. Portanto, eu acho, é o espírito. Quando eu fico aqui sentado, desanimado e sombrio, com os meus pensamentos, como que em uma neblina espessa, sinto um tipo de dor na cabeça. Isso deve vir do fato de que talvez, ou provavelmente, eu perderei o amor. Aí ele fala da Marguerite, os irmãos. E aí ele volta e meia retorna a Kierkegaard, né? Aqueles os senhores que já leram, principalmente os diários de Kierkegaard, vão encontrar um parentesco aqui formidável entre os dois. Quando eu digo que eu gostaria de renunciar à minha vaidade, é questionável se eu não quero isso novamente, apenas por vaidade também. Eu sou um vaidoso. Na medida em que eu sou um vaidoso, os meus desejos de melhora também são vaidade. Eu gostaria então de ser como fulano, sicrano. Eles não eram vaidosos. É, isso me agrada. Eu já calculo de cabeça as vantagens que eu teria com a renúncia à minha vaidade. E enquanto estamos sobre o palco, somos mesmo esses atores, independentemente do que fazemos. Isso eu tenho que fazer, na imaginação, não dar ouvidos aos outros. Dar ouvidos a mim mesmo, não olhar o outro como o outro me olha, pois é assim que eu faço, mas assim de olhar para mim mesmo. Que truque, como infinitamente sempre volta a tentação de olhar para o outro e tirar os meus próprios olhos de mim. Ah, uma coisa certa, você está errado em se irritar. Sua irritação deve certamente ser vencida. Então, questionamos se ao final o outro tem razão naquilo que ele diz. Paulo, aquele falando Paulo da Bíblia, Paulo diz que Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. E isso está certo também, que o escândalo está errado. Mas a questão é: qual é a solução certa de um escândalo apropriado? Deus, como acontecimento histórico no mundo, é algo paradoxal. Paradoxal como se uma determinada ação em minha vida fosse pecaminosa nela. Quer dizer, que o fato de um momento da minha história ter significado eterno não é mais nem menos paradoxal do que o fato de um momento ou período da história mundial ter significado eterno. Somente eu posso duvidar de Jesus na medida em que também posso duvidar do meu nascimento, pois no mesmo tempo em que os meus pecados aconteceram, só que bem para trás, Cristo viveu. É interessante como ele conversa com Jesus ao longo da vida dele. Muito. Jesus, Kierkegaard. Gostaria de encerrar com este trecho. Hoje, Deus permitiu que eu me desse conta, pois não posso dizer isso de outra maneira, de que eu deveria fazer uma confissão dos meus erros às pessoas daqui. E eu disse que eu não poderia fazer isso. Eu não quero, apesar de dever fazer isso. Não ouso confessar, nem a Ana, nem a ele, cita os amigos. Assim eu vejo que sou um pobre coitado. Não muito depois de ter me dado conta disso, eu disse para mim mesmo que eu estaria preparado para me deixar crucificar. Eu gostaria tanto que todas as pessoas tivessem uma boa imagem de mim, mesmo que ela seja falsa, e eu sabia que é falsa. Isso me foi dado. Eu gostaria de ter um elogio para isso. Ensina-me. Ponto de exclamação. Wittgenstein, talvez pudesse colaborar com o que estamos estudando aqui, se beneficiar, nos beneficiar, alguém com todos os recursos que ele tinha, certamente faria aprofundamentos aqui maravilhosos ao entender todos esses preceitos filosóficos de uma educação do pensamento. Particularmente, como alguém que estudou Wittgenstein, acho que faria um grande bem existencial a ele, poderia poupar de muitos dos sofrimentos que ele, infelizmente, teve que passar muito. Wittgenstein foi alguém que sofreu muitíssimo a vida toda. Se os nossos estudos aqui puderem ajudar que pessoas, muitas, não precisem passar por isso, terá sido um grande privilégio para cada um de nós trabalhar com isso, não é? Começar de nós mesmos. Mas não há mágica. Precisamos estudar, Vamos tropeçar muito, vocês já viram isso no semestre passado. Às vezes vamos nos afastar, vamos duvidar de nós mesmos, vamos ficar magoados conosco, com os outros, é assim mesmo. Esse é um dos testemunhos da nossa época. Esse é um dos incentivos para levantar, lavar a machucadura, botar bandagens, prosseguir a caminhada. É assim mesmo. Ok? É assim mesmo. E não há promessas, não há garantias, há estudo. Feliz daquele que conseguir levar longe isso e partilhar com outros, para que outros possam também crescer. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para aqueles que quiserem poderem colocar considerações. Ah, vamos ver uma última ilustração muito bonita do nosso trabalho. Olhem o que é a parceria amistosa entre a base categorial e os pensamentos. Alguém que aprendeu a arte da navegação existencial de modo amoroso, de modo que possa servir como um dos modelos para a nossa vida. É um pequeno vídeo feito em Silversides, do William Mitchell. Deixa eu partilhar a tela como encerramento do nosso trabalho de hoje. Olha que beleza, que inspiração maravilhosa.